Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, quais são as melhores opções de investimento hoje, hein?
Luciana, essa pergunta me foi feita no final de semana por um grupo de estudantes de finanças pessoais, de gestão financeira comigo. E, assim, sinceramente, ela não é uma resposta fácil de se dar, porque, afinal de contas, quando a gente fala de investimentos, nós temos que ter em consideração o que a gente chama de perfil do investidor. Significa que, quando alguém vai investir, esse investimento está condizente, está relacionado com a forma como ela enxerga o mundo. Vamos dizer assim, né? Por exemplo, tem pessoas que lidam muito melhor com o risco do que outras, né? Vamos pensar que uma pessoa, por exemplo, facilmente pode saltar de paraquedas e pode saltar de bungee jump ou um esporte radical qualquer, vai andar de motocross. Eu, no final de semana, estava andando pela rodovia e eu vi o pessoal passando de parapente sobre a rodovia. Eu achei isso fantástico, tirei foto e tal. Mas, para eu subir naquilo, demora um pouquinho, né? Porque o meu perfil de risco é diferente um pouquinho. Então, essa avaliação tem que ser feita por cada pessoa. Quando a gente deixa já de lado essa questão de perfil, né, já supera esse desafio de entender como cada pessoa trabalha com a maior aversão ao risco ou maior aceitação ao risco, né, aí já entendemos que é possível já olhar com relação às opções de mercado presentes hoje. Por exemplo, né, com o Brasil apresentando taxas de inflação mais baixas, né, opções que nós tínhamos antigamente, que eram interessantíssimas, que a gente até falava em 2014, 2015, 2016, por exemplo, de investir em fundos que tivessem como variação da inflação algo importante, hoje já não se aplica, porque a inflação está em queda e nós temos também uma retração desse processo inflacionário de consumo. De outro lado, também a gente pode olhar a Selic. Várias vezes nós dissemos assim, olha, a Selic... Tesouro Direto, Selic é um bom negócio porque nós temos um valor previsto de tantos por cento. Hoje a Selic está em queda e como ela também tem uma relação muito íntima com a inflação, né, porque ela envolve também risco de mercado, envolve remuneração do dinheiro, a Selic também está sendo contraída, ainda que de mais devagar agora, mas ainda assim em retração. Então, o que sobra para a gente? Sobra opções, como a gente fala, por exemplo, de opções pré-fixadas, né? E em pré-fixadas existem inúmeras opções no mercado disponíveis, Luciana.
E quais são essas opções?
A gente pode, se quiser pegar a linha de Tesouro Direto, por exemplo, né? Podemos enxergar o Tesouro Direto, que é o pré-fixado, que faz taxas de 10,40% ao ano, em títulos que vencem em 2023, por exemplo. É uma taxa baixa? Não. Porque se pensarmos que nós temos uma inflação hoje de 4% por volta de 2017, ao enxergarmos isso no ano, significa que vamos ter uma taxa real de quase 7%. Então, é uma taxa interessante se pensar, 6, 7%, né, que é de resultado real. A inflação, por exemplo, a poupança, ela não chega a render isso, né? Ela rende algo em torno de 6,17 mais TR. Então, a rentabilidade vai ser bem inferior a esse tesouro pré-fixado que nós temos hoje. Também existem opções, por exemplo, em cima de CDBs, né? CDBs que alguns bancos oferecem, só que são operações diferentes. Por quê? Porque enquanto os bancos com o CDB vão usar o dinheiro do investidor, e aí a discussão é do investidor junto com o banco, quer dizer, tem que sentar na mesa do gerente e brigar pela taxa realmente, porque quem vai usar o dinheiro é o banco. Então, o banco tem condição de remunerar melhor um valor de acordo com o tempo de investimento e com a necessidade do investidor, né? Enquanto que, de outro lado, tem o Tesouro Direto que não há necessidade nenhuma, porque o banco, basicamente, o que ele faz é ser intermediário na operação. Então, a CDB são opções interessantes para quem quer discutir taxas com o banco. E aí, é bom pensar, né, perceber que essas taxas têm a ver exatamente com o volume de dinheiro a ser investido e o tempo que pudesse deixar isso aplicado. Quanto maior a relação de volume e de tempo na mão do banco, melhor poderá ser a taxa. Então, cabe discussão sobre isso e brigar mesmo por uma taxa melhor, né? Se nós temos uns 10,40% em um tesouro direto pré-fixado, esse pode ser o parâmetro, né, para poder comparar com outros investimentos, para saber se realmente compensa ou não compensa. E, finalmente, as opções que a gente tem de LCI, e LCA, que são as letras de crédito imobiliário, e também do agronegócio, são interessantes porque tem ainda uma vantagem de ter um imposto de renda que ele é regressivo conforme o tempo passa. Então, 6 meses cai para 22,5%, né? E mais que 6 meses isso já cai para 20%, e isso vai regredindo até que mais 2 anos nós temos um imposto de renda sobre a rentabilidade de 15%. Então, fica bem interessante nesse sentido. Dessa maneira, o nosso investidor poderá saber se resguardar com relação às variações do mercado. O dólar pode variar, porém, já tem um valor que garante a minha rentabilidade nos próximos meses ou anos. Os juros podem mudar, né? E para quem investe em pré-fixado, veja, né, a desvantagem está na perspectiva de que, eventualmente, a Selic, por exemplo, subiu bastante. Né? Se ela subir muito, significa que nós vamos estar em desvantagem no investimento. Quer dizer, o juros está subindo e o valor que eu contratei é menor. Mas poderá ainda, esse investidor, observando esse mercado, fazer uma mudança, né? De ter uma posição de venda, por exemplo, de liquidar a operação dele antes de esperar o fim de contrato. Tudo isso cabe análise do investidor. E aí vai se montando o que a gente chama de cesta de investimentos, porque deixar tudo uma coisa só não é saudável.
Então, professor, mas o senhor falou aí do aumento da Selic, mas a tendência é de queda, né? O senhor falou num eventual cenário.
Exatamente. Se nós tivermos um cenário no Brasil de que tudo, né, usando aqui um vernáculo chulo, Luciana, que tudo vá para as cucuias, né, que não tenha mais, ninguém segure mais nada, que as taxas de inflação voltem a subir, que os juros sobem, num cenário, vamos dizer assim, de total hecatombe, de apocalipse financeiro brasileiro, né, porque é só isso que falta, e espero que não aconteça jamais isso conosco, mas se eu tiver uma reversão no quadro nosso dentro da inflação, né, aí eu vou ter, com certeza, uma mudança na taxa de juros, porque elas refletem essa gana, essa vontade do mercado de consumir, que aí o governo combate através de aumento de juros. Só fazendo aqui um último ponto, me perguntaram também sobre Bitcoin, né, que é uma moeda virtual. Isso cabe uma conversa toda separada, mas só para dizer, né, o Bitcoin, a nível de investimento, ainda é muito arriscado. Bitcoin é a moeda que está sendo usada no comércio virtual de forma internacional. Não está para nenhuma moeda especificamente, a nenhum país especificamente. Então, é a moeda que circula no meio virtual. Né? O risco disso é muito grande ainda. A gente está ganhando dinheiro, quem está perdendo dinheiro. Então, assim, nível de investimento, isso eu nem colocaria no nosso, no nosso, no nosso, nossa carteira de opções de investir em Bitcoin. Já que isso, por enquanto, tem um grau muito alto de especulação, né?
Tá certo, professor. E agora, para quem é um investidor muito medroso, que nem paraquedas, não pensa nem no segundo andar de um prédio, já sente tontura, é só poupança mesmo?
A poupança, ela tem essa capacidade de nos dar um retorno bem curto prazo, que é de 0,5% de juros na FTR, porém, é uma aplicação fácil de fazer e fácil de resgatar, e, portanto, significa que ela também apresenta uma rentabilidade muito baixa, porque a relação é totalmente inversa que a gente falou há pouco em aplicações de maior valor, de mais longo prazo. A poupança, ela não é apenas ela um investimento seguro, já que aquilo que a gente chama de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, atende a questões legais de pagar investimentos em níveis mínimos em cada uma das carteiras. Então, a poupança, ela tem uma garantia, mas ela não é a única que tem essa garantia. É essencial que o investidor pense se realmente o dinheiro que ele vai guardar, né, ainda que ele tenha essa aversão ao risco, né, não vai ser já nos próximos meses ou anos, que ele pegue, então, coloque num fundo que rende um pouco mais. Se a gente imaginar o seguinte, olha, 0,5% da poupança é o que rende, e nós conseguimos, num outro investimento qualquer, com a mesma segurança, com a mesma garantia, porque Tesouro Direto tem garantia, tem segurança, né? Pré-fixado de 10,4 alguma coisa ao ano, significa então uma taxa aproximada de 0,83 ao mês. Isso é mais do que 30% a mais do que rende a poupança, que rende só meio. Então, a poupança rende 0,5 e 0,8, é bastante diferença. as pessoas de repente olham assim, o percentual está pequenininho, mas é bom enxergar não apenas o percentual em si, mas o reflexo dele em todo o período, né? Após um, dois, três anos, essa diferençazinha pequena pode justificar alguns milhares de reais para o nosso poupador.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.